Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 4. A noite estava escura. Era uma dessas noites de Petropópolis, envoltas de nevoeiro e cerração. Caminhávamos mais pelo tacto do que pela vista. Dificilmente distinguíamos os objetos a uma pequena distância, e muitas vezes, quando o meu guia se apressava, o seu vulto perdia-se nas trevas. Em alguns minutos chegamos em face de um pequeno edifício construído a alguns passos do alinhamento e cujas janelas estavam esclarecidas por uma luz interior. Obrigado, Oriado Otou, e eu fiquei junto dessa casa, sem saber o que ia fazer. A ideia de que estava perto dela, que via a luz esclarecia, que tocava a relva que ela pisara, fazia-me feliz. É coisa singular, minha prima. O amor que é insaciável e exigente, e não se satisfaz com tudo um com uma mulher pode dar, que deseja o impossível, às vezes contenta-se com um simples gozo d'alma, com uma dessas emoções delicadas, com um desses nadas, dos quais o coração faz um mundo novo e desconhecido. Não pense, porém, que eu fui a Própolis só para contemplar com elevo as janelas de um chalete, não. Ao passo que sentia esse prazer, refletia no meio de vela e de falar-lhe. Como, mas soubesse todos os expedientes, cada qual mais extravagante, que inventou a minha imaginação. Se visse a elaboração tenaz a que se entregava o meu espírito para descobrir um meio de dizer-lhe que eu estava eu esperava. Por fim achei um, se não era o melhor, era o mais pronto. Desde que chegara, tinha ouvido uns prelúdios de piano, mas tão debês que pareciam antes tirados por uma mão distraída que roçava o teclado do que por uma pessoa que tocasse. Isto me fez lembrar que ao meu amor se prendia a recordação de uma bela música de Verdi, e foi quanto bastou. Cantei minha prima, ou antes assassinei aquela linda romanza. Os que me ouvissem tomar-me-iam por algum furioso, mas ela me compreenderia. E de fato, quando eu acabei de estropear esse trecho magnífico harmonia, sentimento, o piano, que havia emudecido, soltou um trilho brilhante e sonoro, que acordou os echos adormecidos no silêncio da noite. Depois daquela cascata de sons majestosos, que se precipitavam em ondas de harmonia, do seio daquele turbilhão de notas, que se cruzavam, deslizou plangente, suave e melancólica, uma voz que sentia e palpitava, exprimindo todo o amor que respira a melodia sublime de Verdi. Era ela e cantava. Não posso pintar-lhe, minha prima, a expressão profundamente triste, a angústia de que ela repassou aquela frase de despedida. Não te discordar de mi ágio. Parti minha alma. Apenas acabou de cantar. Vi desenhar-se uma sombra em uma das janelas. Saltei a grade do jardim, mas as venezianas descidas não me permitiram ver o que se passava na sala. Sentei-me sobre uma pedra e esperei. Não se ria, estava resolvido a passar ali a noite ao relento, olhando para aquela casa, e alimentando a esperança de que ela viria ao menos com uma palavra compensar o meu sacrifício. Não enganei. Havia meia hora que a luz da sala tinha desaparecido e que toda a casa parecia dormir, quando abriu-se uma das portas do jardim, e eu vi-o antes presente a sua sombra na sala. Recebeu-me sem surpresa, sem temor, naturalmente como se eu fosse seu irmão ou seu marido. É porque o amor puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso pejo, o pudor de convenção de que às vezes costumam ser cal. Ouça, Fabia, que sempre havia de vir, disse-me ela. Não me culpe se soubesse, e ocupar-o. Quando mesmo não viesse, não tinha direito de queixar-me. Porque eu me ama, pense isto. Disse-me com uma voz cheia de lágrimas. Não, não. Perdoe-lhe, meu amigo, como já lhe perdoei uma vez. Julga que lhe fujo, que me oculto, porque não o amo, e entretanto não sabe que a maior felicidade para mim seria poder dar-lhe a minha vida. Tamas então por que esse mistério? Esse mistério, bem sabe, não é uma coisa criada por mim, e sim pelo acaso, se o conservo é por porque meu amigo, não deve amar. Não a devo amar. Mas eu amo-a. Recostou a cabeça no meu ombro, e eu senti uma lágrima cair sobre meu seio. Estava tão perturbado, tão comovido dessa situação incompreensível, que senti-me vacilar, e deixei-me cair sobre o sofá. Ela sentou-se junto de mim, tomando-me as duas mãos, disse-me um pouco mais calma. Gui diz que me ama. O juro-lhe. Não se ilude talvez. Pô, se a vida não é uma ilusão, respondi, penso que não, porque a minha vida dá agora, ou antes a sua sombra. Ou muitas vezes toma-se um capricho por amor, não conhece de mim. Como diz, senão a minha sombra. E que me importa? Sim, se eu fosse feia, disse ela rindo. É bela como um anjo, tenho toda a certeza. Quem sabe? Pois bem, convença-me, disse eu passando-lhe o braço pela cintura e procurando levá-la para uma sala vizinha, de onde filtravam os raios de uma luz. Despreendeu-se do meu braço. A sua voz tornou-se grave e triste. Escute, meu amigo, falemos seriamente. Diz que me ama, eu creio, eu sabia antes mesmo que me dissesse. As almas como as nossas quando se encontram se reconhecem e se compreendem. Mas ainda é tempo. Não julga que mais vale conservar uma recordação do que entregar-se a um amor sem esperança e sem futuro.
Não.
Não entendo o que quer dizer, o meu amor. O meu não precisa de futuro e de esperança, porque o tem em si, porque viverá sempre. Mas o que eu temia, e entretanto até que assim havia de acontecer. Quando se tem a sua alma, ama-se de uma só vez. Mas então por que exige de mim um sacrifício que sabe ser impossível? Mas por que disse ela com atenção? Porque, se há uma felicidade indefinível em duas almas que ligam sua vida, que se confundem na mesma existência, que só tem um passado e um futuro para ambas, que desde a flor da idade até a velhice caminham junto ao mesmo horizonte, partilhando os seus prazeres e as suas mágoas, revendo-se uma na outra até o momento em que batem as asas e vão abrigar-se no seio de Deus, deve ser cruel, meu amigo, quando, tendo-se apenas encontrado, uma dessas duas almas aos anos fugir deste mundo, e a outra, viúva e triste, for condenada a levar sempre no seu seio uma ideia de morte, a trazer essa recordação, que amou um crepe de luto, envolverá a sua bela mocidade, fazer do seu coração, cheio de vida e de amor, um túmulo a guardar as cinzas do passado a... Deve ser horrível. A exaltação com que falava tinha se tornado uma espécie de delírio. Sua voz, sempre tão doce e aveludada, parecia alquebrada pelo cansaço da respiração. Ela caiu sobre o meu seio, agitando-se convulsivamente em um acesso de tosse,